Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o senador Inácio Arruda já iniciou o seu pronunciamento falando da audiência pública que tivemos hoje na Comissão de Educação, por solicitação da senadora Ana Amélia, e que discutiu o panorama da educação básica em nosso país. Teve a participação da senhora Cecília, representante da organização Todos pela Educação, de uma instituição de ensino privado, que não me lembro agora o nome, e do secretário de Educação Básica do MEC, o professor, doutor, ex-deputado estadual por São Paulo, César Caligari, a quem quero parabenizar pelo seu grande desempenho naquela audiência pública. Na oportunidade, a organização Todos pela Educação nos apresentou dados que demonstram a grave situação da educação básica pública em nosso país, apesar, sem dúvida, dos enormes avanços acontecidos nos últimos tempos, por exemplo, no que diz respeito aos investimentos em educação realizados nos últimos 8 anos de governo, nos últimos 10, em torno de 10 anos de governo. Me chama a atenção, e eu queria dar esses dados aqui, para pelo menos 2 aspectos. A organização Todos pela Educação estabelece 4 metas para a educação de nível básico no Brasil. A primeira meta é toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. Não temos dúvida da importância dessa meta, a universalização do acesso à escola para todos a partir de 4 anos de idade. A segunda meta diz respeito a toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade. Todos nós, especialmente nós que fomos prefeitas, sabemos da importância de se realmente fixar na educação básica a ideia de que todo aluno na idade correta deve ser alfabetizado. Esse deve ser o desafio de todo e qualquer prefeito desse país para fazer avançar a educação em nosso país. E também do MEC, monitorando, acompanhando essas metas. E aí, senhora presidente, eu quero chamar a atenção para esse importante dado que é sistematizado pelos Todos pela Educação. É o dado do percentual de estudantes que atingiram o conhecimento esperado em escrita, leitura e matemática no Brasil por regiões. Na escrita, no Brasil, a média é de 53,3% dos alunos que alcançaram conhecimento, 53,3% alcançaram. No Norte, no entanto, essa média cai para 30,3%. No Nordeste, em torno de 33%. E no Sudeste, esta média se eleva para 65,6%, o que dá uma diferença do Norte para o Sudeste de 35 pontos percentuais. No que diz respeito à leitura, a média do Brasil é 56,1%. A do Norte e Nordeste, 42,5%. Enquanto a do Sul-Sudeste, de 64,6%. Portanto, 22 pontos percentuais. Em matemática, a média do Brasil já é muito baixa, de 47,8%. A média do Norte Nordeste, de em torno entre 28% e 32%, e a do Sul-Sudeste, em torno de 55,7%, o que dá, novamente, 27 pontos percentuais de diferença. Portanto, dentro das dificuldades de aprendizado da escola pública básica no Brasil, se destaca um nível diferente de atendimento, de acesso ao conhecimento e de aproveitamento escolar, entre as diversas regiões, destacadamente as desigualdades regionais para menos do Norte e Nordeste brasileiro. Esse dado se faz presente também, essa desigualdade, quando nós avaliamos a meta todo aluno com ensino médio concluído até os 19 anos. No Brasil, a média no ensino fundamental é de 63,4%. Norte e Nordeste, em torno de 49%. Sul-Sudeste, acima de 72%. Portanto, a diferença de 24 pontos percentuais das regiões mais pobres, menos desenvolvidas economicamente do nosso país, para as regiões mais desenvolvidas. No que diz respeito ao ensino médio, a média nacional é de 50,2% daqueles que conseguem concluir o ensino médio no Brasil, e a média do Norte e Nordeste brasileiro fica abaixo disso, em torno de 37%, para uma diferença de 60 a 59% no do centro do Sul-Sudeste e uma média de 49% no Centro-Oeste. Portanto, mais ou menos mais 24 pontos percentual, registrando de maneira gritante esse abismo de desigualdade regional daqueles que conseguem concluir o ensino médio em nosso país. Fica claro, portanto, senhor presidente, que não é uma questão de responsabilidade do aluno esse nível de aproveitamento desigual. Ele é marcado por as diferenças regionais que marcam a economia do nosso país. Para mim, está claro, portanto, que a política educacional do nosso país tem que ter esse regramento de diferença de investimento e de diferença de política pública para garantir que o Nordeste e o Norte brasileiro possam ter o mesmo nível de desempenho e de desenvolvimento que os índices já alcançados do Norte, do Sul e Sudeste no que diz respeito à educação pública básica no Brasil. Também, senhora presidente, quero destacar outra desigualdade, esta extremamente importante do ponto de vista da política desenvolvida pelo MEC e pelo Brasil. O Brasil, comparado os investimentos do Brasil com os países da OCDE, que são os países desenvolvidos, 34 países desenvolvidos que compõem a OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento. Na educação infantil, na educação nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino médio, ou em todo o ensino médio, a distância de investimento do Brasil para estes países é abissal. O Brasil fica numa barra entre 0 e 2.000, enquanto esses países chegam até um nível de mais de 9.000 de investimento pontos. Enquanto, no que diz respeito ao ensino superior, a nossa proximidade com esses países é muito maior, o que demonstra também uma desigualdade de investimento interníveis no nosso país, de investimento do MEC. E eu quero chamar a atenção para a necessidade de que o MEC possa se voltar para a educação fundamental, para a educação básica, se nós quisermos efetivamente darmos o salto necessário da educação, do crescimento dos níveis educacionais no nosso país. Quero dizer, senhora presidente, que fica claro para nós que é absolutamente indispensável que o pré-sal possa estar voltado, no mínimo, com 50% vinculado aos gastos da educação, no mínimo, porque creio que mais do que isso seria necessário para que os senhores prefeitos, através do pré-sal, tivessem condições de investir efetivamente na educação básica do nosso país. Nós não podemos deixar de apoiar as prefeituras com recursos para que eles possam desenvolver essa tarefa gigantesca, que é dar o salto de qualidade que o Brasil precisa alcançar na educação. E um outro, para finalizar, indispensável é que nós possamos firmar nesse Senado, firmar no Congresso Nacional, a ideia que é indispensável para o Brasil investir 10% do seu PIB em educação, se nós quisermos efetivamente sair do apagão de mão de obra, se nós quisermos efetivamente alcançar os países desenvolvidos no que diz respeito ao crescimento da educação pública do nosso país. Muito obrigada.